Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição do programa recebemos o escritor, médico e psicanalista Celso Gutfreund. Ele já lançou 40 livros, entre obras de ensaios infantis e de poesia, e já venceu vários prêmios literários. Agora conversamos com ele sobre O Senhor do Picolé e outros poemas refrescantes, ilustrados por Matheus Rios e saindo pela editora Fizales. Celso, muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
Muito bom, Pedro. Fico muito contente de estar contigo aí no Folhetim, na Rádio da Universidade, que foi o primeiro espaço que se abriu para mim em 1988, veja só, há 40 anos atrás, quando lancei o meu primeiro livro de poemas para adultos, que era Gêmeo Amarelo. Foi aí, no Folhetim, Rádio da Universidade, 40 anos.
Celso, como que está sendo fazer o lançamento desse livro, né, com essa tua vasta experiência, né? Esse teu livro traz novos poemas para a infância. Como que é trazer essa tua maturidade também na escrita, né, da poesia para esse público que tu trabalha há tanto tempo, né?
Olha, Pedro, vem sendo uma alegria, né? Está se criando uma expectativa muito boa e que no próprio lançamento se confirma, né? Porque foi um lançamento diferente, foi um lançamento em que crianças foram convocadas para dizer poemas, né? E poemas que queriam dizer. Isso faz toda a diferença quando se trata de criança, né? Como tu disseste bem, eu venho escrevendo e publicando poemas para adultos há 40 anos, venho escrevendo há muitos anos para crianças, utilizando algum recurso da poesia, porque a minha prosa, os meus contos, as minhas histórias, elas buscam o poético, mas o poema em si, como gênero literário, eu não tinha ainda feito um livro, né? Então, eu me sinto muito contente de agora poder chegar na criança através do poema, né? Da poesia pura, poesia raiz, poesia cachaça, né? Não caipirinha, né? Cachaça mesmo, né? E essa é uma diferença do adulto pro infantil, né? A literatura infantil é uma literatura de campo, é uma literatura de encontro, né? A gente faz um poema para adulto, a gente nem sabe direito se chegou, se não chegou. Lá pelas tantas a gente tem um retorno, em geral por escrito, né? Já a literatura para criança, a gente chega na criança, a gente vai na escola, a gente vai nas escolas e aí consegue interagir diretamente com o público através daquilo que a gente criou, né? É muito legal.
Celso, essa além dessa interação, né, que é diferente na criação de poesia para o público infantil, como que é para ti pensar, né, a criação desses poemas e de todas as peças, né, direcionadas ao público infanto-juvenil? Porque, na verdade, a gente pode ver nesse teu livro muitos temas que a gente poderia relacionar até com temas escolares, assim. Que desafio é esse, né? Tentar fugir ou tentar se aproximar daquilo que a criança já está habituada ou já está precisando aprender, digamos assim, com aquilo que é temática escolar, né? Qual que é esse desafio aí?
Pois então, o desafio, Pedro, é o seguinte. No gênero poesia, não consigo fazer nada premeditado, né? É o texto que vai mandando, no sentido de como ele precisa ser feito, né? Ao contrário da prosa, né? Eu posso escrever uma crônica, ou um artigo, né? Ou até uma ficção eu consigo escrever, digamos assim, por encomenda, se aquilo realmente eu sinto como me tocando e como algo verdadeiro, né? A poesia não pode ser assim, né? Então, daqui a pouco surge um poema lá, um processo misterioso e inexplicável, eu começo a fazer esse poema. Alguns desses poemas, como os poemas que compõem o livro, eu me dou conta que eles podem ser lidos pelas crianças, né? Por quê? Por causa da sua linguagem, no sentido de ser uma linguagem mais acessível, no sentido de ser uma linguagem mais lúdica, de tocar o universo infantil pela sua forma, pela utilização da prosódia, da metáfora. Isso não era intencional, mas eu vejo que aquilo vai tocar a criança. E algo muito importante é que ele fuja, exatamente que ele chegue ao escolar, como tu disseste, mas de uma maneira muito indireta, né? O poema que eu considero bom para criança é aquele poema não prescritivo, não pedagógico. Ele é uma brincadeira. Eu estou ali com a menina tagarela, brincando com os bichos, brincando com o pão, com o cão, com o pato, com o sorveteiro, né? Há um poema que eu tive uma certa dúvida, nesse sentido é muito importante te dizer isso, que é o poema do Beto que Batia, porque é um poema sobre a violência. Esse tipo de poema ou de temática, eu sempre tenho muito cuidado, né? Porque ele facilmente resvala numa espécie de conselho ou de algo educativo direto, que é a morte da poesia, né? Porque a poesia, a meu ver, ela é a entrada no mundo da metáfora, ela abre o assunto. Só que ele era um poema que, apesar, a meu ver, né, que apesar desse tema diretamente pedagógico, ele propunha uma leitura assim, olha, é importante não bater nos outros, né? Ele o fazia de uma forma indireta, de uma forma metafórica, brincando com a linguagem, utilizando bem alguns recursos que eu acho que o fizeram, digamos, ultrapassar essa medida mais pedagógica, que se ficar só nisso, se perde a literatura, se perde a arte, né?
Bom, além disso, né, além dessa tua reflexão, como que a gente pode pensar a poesia para crianças como uma forma também de colocar esse público como um primeiro contato com a poesia, né? A gente sabe que poesia não é um tipo de literatura assim, digamos assim, popular ou best-seller, né, como pode-se dizer, mas é um tipo de literatura extremamente importante, né, na formação escrita e de leitura, né, das pessoas. Como que a gente pode pensar a literatura para criança também como uma formação, né, um primeiro contato com esse tipo de texto?
Olha, Pedro, te agradeço pela pergunta, porque ela é uma pergunta muito, muito importante. E eu consigo responder. Há 40 anos atrás, quando lancei meu Amarelo, aí eu não teria, eu acho, propriedade para te responder essa pergunta, que hoje, modestamente, eu acho que tenho e que trago do meu trabalho como psiquiatra e psicanalista da infância, né? E como um clínico, um observador da própria infância e alguém que convive com crianças muito pequenas no seu dia a dia, né? O que acontece aí do meu ponto de vista? E o que eu estou te dizendo não é teórico, é de uma vivência prática, que depois a gente tenta transformar numa teoria, como eu venho tentando colocar nos meus livros de ensaios, né? Sobre psicanálise da infância e etc. Né? A poesia, ela é a base da nossa vida. Nós somos formados, criados e cuidados pela poesia, não essa poesia do poema, mas pelo poético. A que eu me refiro, né? Quando a mãe começa a interagir com o bebê, ela o faz de uma forma poética, de uma forma prosódica, com cantigas de ninar que são versos poéticos. É isso que toca o bebê e uma criança pequena. É aí que ele vai aceder à linguagem, a partir do som, a partir do lúdico, da melodia, tentando encontrar palavras que vão precisar ser lúdicas para interessar a criança. Então, a criança pequena, ela é profundamente interessada pela poesia, pelo poético, e ela é um poeta. Ela inventa palavras, neologismos. Então, dentre os gêneros literários, com exceção da música, mas se a gente pensar que a poesia é música também, a poesia ela é o gênero mais próximo, que mais toca a criança, que mais representa a criança, em especial a criança pequena. Bom, o que acontece? Com o tempo, a criança cresce e esses conteúdos vão sendo reprimidos, recalcados, discutidos lá dentro, né? Porque surge a prosa, algo muito mais racional, algo muito menos visceral. E a criança que deixou de ser poeta a partir desse momento passa a ter dificuldades com a poesia, porque está lá atrás. Só que o adulto acha que a criança pequena tem resistência com a poesia, mas ela não tem. Quem tem resistência com a poesia é a criança maior e é o adulto, que acha que a criança é como ele, então tem essa ideia de que a criança resistirá à poesia. E isso não é verdade. Na prática, a gente vê a criança pequena muito sensibilizada já pela poesia, ela está vivendo da poesia, não é? E muito poeta. É interessante essa ideia, né? Porque a dificuldade, então, de trabalhar o poema, ela existe com a criança maior. Às vezes, com essa, a gente vai precisar de alguns recursos, como a música, ou já com um pouco de prosa, para tentar fazer com que ela reencontre o prazer que ela teve e esqueceu um tempo atrás. Lembra muito a imagem do desenho, né? A criança desenha, ela é sensibilizada por aquela imagem. E com o tempo ela vai deixando de desenhar. Com a poesia é a mesma coisa. A criança faz poesia e é poeta. E com o tempo, infelizmente, ela vai esquecendo, deixando para trás esse poeta que ela...
Beleza, com certeza. Celso, gostaria de recitar algum poema desse teu livro? Um ou dois, de repente, até?
Olha, com muito prazer. É um poema que eu acho muito legal de recitar, porque ele é um poema muito musical e, de uma certa maneira, ele confirma essa ideia que eu te coloquei antes. Ele foi musicado pelo Pablo Moreno, que fez uma melodia maravilhosa para ele. Pablo Moreno, que é também escritor e o editor do livro, e que se chama A Menina Tagarela. E no tema ele fala sobre essa realidade infantil de que as crianças que vão bem, né? As crianças que conseguem se desenvolver sem inibição, sem maiores perrengues, quer dizer, perrengue todo mundo passa, mas elas sobrevivem aos perrengues, né? Elas se tornam tagarelas, né? Às vezes isso é chato para os adultos que não aguentam mais, mas no fundo a criança está dizendo que ela foi bem, né? Olha, vocês me banharam de atenção, de carinho, de amor, através da música, através da poesia, o suficiente para hoje eu ter prazer e desejar falar sem parar, né? Ele se chama A Menina Tagarela e diz o seguinte: a menina tagarela fala por si, por ti, por ele e até por ela, como se fosse assunto dela, do que é do cão ao que é da gente e da cadela. Nada escapa da passarela de suas palavras, que rebolam e dão bola para todos, a não ser o silêncio, que nos dias sem menina é imenso. E depois, o segundo poema, Pedro, que eu vou te dizer, me lembrei do Mário Quintana, né? O Mário Quintana dizia: olha, nunca sai dizendo teus poemas se ninguém pedir, mas nunca recusa quando te pedirem, né? Então, tu me pedisse dois, eu estou seguindo aí o mestre Quintana e dizendo os dois. Que é gato e sapato no saco de gatos. Aí que brinca um pouco com essa... com essa agressividade, com essa esculhambação do mundo que é tão necessária, muitas vezes é sufocada, é reprimida pelo adulto, não é? Que tem esse grande desafio, né, de educar a criança, não é? E envelopá-la um pouco, né, mas seguidamente envelopa demais, né? Tornamos chatos, vivos, tediosos, né? Difícil a vida humana, né? Mas vamos lá. Se chama Gato e Sapato no Saco de Gato. Diz assim: o gato fez gato e sapato do sapato. O sapato, coitado, furado, estropiado, caiu no saco de gato. No saco de gatos tinha gato, rato, pássaro, sapato e sapateiro. O sapateiro deu um jeito no sapato. O sapato saiu zero bala. Lá fora, fez gato e sapato do gato. O gato voltou pro saco de gatos.
Beleza. Celso, muitos desses poemas, né, a gente pode ver, tem muitas especificidades, assim, em ritmo, em musicalidade, né? Como que é para ti pensar o poema para o público infantil, tendo em vista essas métricas, digamos assim, esses, esses tipos de técnicas, né? Porque, na verdade, existe um apelo maior com relação a isso, também de trazer uma temática um pouco mais lúdica, né? Muito além da imagem propriamente, que geralmente num poema para os adultos seria o natural, né?
Olha, eu acho, Pedro, que tu toca num outro ponto muito importante e fico muito feliz do que a gente está conversando, porque eu acho que a gente está tocando em pontos fundamentais. Não sei se estou conseguindo abordá-los de tão pontos que são, mas vale o desafio da gente encará-los, né? E tu toca em dois temas fundamentais, a questão do tema e a questão da forma. A questão do tema é muito discutida e é uma questão, vamos dizer assim, que hoje ela é um fórum de debates infantil, ou para a educação, né? Especialmente num momento mundial e nacional, né? Tão marcado pela repressão, pela censura, não é? Por uma batida, digamos assim, mais fascista, né? Surge essa velha discussão, né? Que parecia superada e deixa de ser, né? Que é o seguinte: existe algum tema que deva ser proibido à criança, né? E a ideia que se tem, a ideia que eu tenho é que não há tema proibido para criança, porque todos os temas da vida humana já estão na cabeça da adultos, principalmente adultos conservadores ou adultos pouco subjetivos ou pouco sensibilizados, acham que não, né? E que tem uma ideia que parecia sido desfeita pela psicanálise, filosofia, de que todos os temas estão dentro da cabeça da criança. A criança não é um ser puro. Então, sexualidade tem na criança, morte tem na criança. Então, tudo estaria lá, né? E essa ideia, vamos poupar a criança, ela é uma ideia de um adulto que desconhece a criança, né? E que tenta reinventá-la de um jeito que ela não é. Aí a grande questão é essa que tu toca, né? A forma. Bom, a forma, sim. Eu acho que tu queres abordar sexualidade ou morte com a criança, perfeito, vamos abordar. Mas tu precisa encontrar uma forma metafórica, uma forma artística, uma forma que pode ser inteligível pela criança, pode ser compreendida, pode ser brincada pela criança. Senão fica traumático, senão ela não consegue compreender. Então esse é o grande desafio no tema, né? O grande desafio no tema é encontrar uma forma adequada para a criança. Quanto à forma, aí, vamos dizer assim, não foge muito aquilo que a gente tenta no poético, né? Porque o poético, ele é o ritmo, não é? Ele é o plástico, ele é a combinação de palavras, né? Ele é a rima, ele é a métrica. Isso é importante para a criança. Talvez aí possa ter uma especificidade em relação à poesia infantil, porque na poesia adulta, tu pode tentar algo mais, né? Algo menos aparentemente poético, porque esse adulto já está num estágio que ele alcança, digamos, mais áspero, né? E talvez para criança, em especial para criança pequena, em termos de forma, ela não vá alcançar tão disforme, né? Tão atonal, né? E tu vai precisar fazer aquilo que tu faz normalmente no poema, que é poder ter um ritmo um pouco mais claro, não é? Em termos de imagens, de... para que ele alcance, digamos assim, a possibilidade de percepção da criança, né?
Bom, embora a gente já tenha falado, né, bastante sobre essa teorização, né, eu gostaria de saber de ti, com toda essa tua experiência que tu tem, tanto como autor como psicanalista, como que é enxergar a poesia, né, na interação com o público infantil, pelos dois prismas, né? Pelo prisma do analista, né? Da pessoa que busca entender essa relação, e do criador, né? Que é a pessoa que tenta, digamos assim, seduzir esse
Claro.
público com a arte, né? Que é um outro desafio, imagino, diferente do primeiro, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E aí essa é uma pergunta tocante, né? Difícil, porque ela envolve o meu desafio da integração, né? Todo mundo tem o seu Jekyll e Hyde, né? seu médico, seu monstro, suas partes diferentes que a gente vai tentando integrar de alguma forma. O desafio é integrar o psicanalista e o poeta, né? Bom, o psicanalista, eu como psicanalista, venho fazendo essa teorização, né? Essa conceitualização, que como todo conceito que tenta sobreviver, ele vem da prática, ele vem da clínica, né? E a partir da prática, da observação, eu ou nomeio esse conceito de que nós somos frutos da poesia, né? Então, o poético nos forma a partir de uma interação com um adulto, com uma figura materna, com uma mãe, com um pai, com uma comunidade, que precisa ser poética com a gente é pequeno, para a gente constituir a nossa subjetividade, precisa nos oferecer ritmos de qualidade, atenção de qualidade, aí nós nos desenvolvemos e nos tornamos contadores de história, né? Faço a hipótese que tanto eu quanto tu, Pedro, fomos banhados poeticamente o suficiente para estarmos aqui hoje contando histórias, não é? Para um público que, poeticamente também suficiente, vai poder ouvir as nossas histórias e reagir com as suas próprias histórias. Bom, aí o psicanalista cai fora, sai fora, ele é morto, e entra o poeta, porque o poeta precisa oferecer isso ludicamente, poeticamente, né? Aí, quando eu entro como poeta, eu sei que aquilo é importante, o psicanalista, mas eu esqueço do conceito, eu esqueço da teoria, eu esqueço da norma, porque essa poesia só vai funcionar se ela for lúdica, se ela for não intencional, for ociosa, se ela for uma brincadeira, né? Porque ela é uma brincadeira, né? Tu imagina alguém chega para duas que estão brincando, né? E aquelas crianças que estão brincando, elas estão fazendo a coisa mais importante da vida delas, né? Elas estão se constituindo como pessoas, estão encontrando uma linguagem para os seus demônios, para os seus afetos, para os seus... Imagina se alguém chega lá e diz, você está fazendo isso, por que isso? Não, essa não é uma hora do pensar, essa é uma hora... Então, o poeta, ele esquece o psicanalista, ele tenta fazer a melhor poesia que ele consegue fazer, sempre encontrará limites, né? Fazem parte da vida humana, e através dessa poesia ele tentará encontrar ou ele vai propor um encontro muito ardente, muito poético, muito afetivo com a criança, né? Porque o psicanalista, que nessa hora ele esqueceu, já disse para ele que é assim que costuma funcionar.
Bom, Celso, daqui um pouquinho já estamos terminando o nosso tempo, então gostaria que tu, se tu pudesse, ler mais um poema para os nossos ouvintes poderem ficarem com água na boca, né? E do teu de adquirirem, né, o teu livro e deixar os teus contatos, onde eles podem conseguir o teu livro e todas as informações interessantes para entrarem em contato contigo.
Bom, então vou ler um poema curto chamado Pequenos e Grandes, né? Que eu acho que esse poema também é um daqueles que vem da minha experiência como psicanalista, no sentido de entender o grito da criança como um chamado, como um pedido de atenção, e não como algo a ser reprimido, e que tenta, através da forma, fugir desse conceito e ser lúdico com a criança. E diz assim, minha vizinha pequeninha solta um grande grito. Reclamam enormes vizinhos aflitos. E no entreveiro de gritos, ninguém mais fica sozinho. E sobre os contatos, então, eu acho que o principal contato, Pedro, é o site da editora, né? A editora se chama Fisales, é uma brava editora, é uma como eu falei, tocada pelo Pablo Moreno e pela Daniela, e se chama Fisales Editora, Physalis, né? Então, todos que desejarem, é só entrar no site da Fisales, por qualquer plataforma. Eles são super competentes, eles mandam o livro pelo correio com muita facilidade e sentidos, e eu acho que essa é a melhor forma de adquirir o livro. As livrarias também podem fazer essas encomendas, não é? Normalmente, se chega numa livraria e pede o livro, a livraria pode fazer esse trabalho por aquele que está interessado.
Beleza, Celso. Muito bom conversar contigo aqui no Folhetim mais uma vez. E te aguardamos para uma próxima conversa assim que possível.
Muito obrigado, Pedro. Estou sempre à disposição aí no Folhetim da Rádio da Universidade.
Muito obrigado e parabéns pelo livro.
Obrigado.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o escritor Celso Gutfreund. Agora falamos com ele sobre O Senhor do Picolé e outros poemas refrescantes ilustrados por Matheus Rios, livro que sai pela editora Fizates. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a edição e apresentação deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e David Soares. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.